ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, então, primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida. Giro de notícias.
Na pecuária moderna, o sucesso financeiro não depende apenas do tamanho do rebanho, mas de quantas arrobas de gado a propriedade produz por hectare ao ano. Para atingir esse potencial, o primeiro passo é eliminar a concorrência das plantas daninhas, que disputam água, luz e nutrientes com o capim. Segundo Edson Siocchi, agrônomo de campo da linha pastagem da Corteva AgriScience, o controle dessas invasoras é o ponto de partida para aumentar a lotação por hectare e elevar os ganhos do pecuarista.
Uma média brasileira hoje, a gente fala de 1,35 cabeças por hectare, seria dividir a quantidade do rebanho brasileiro pela quantidade de hectares de pastagem, né? Numa área de alta tecnologia, nós podemos aumentar em 10 vezes essa condição, né? Uma condição ótima de solo, clima. E para isso, a primeira ferramenta é o controle de plantas daninhas, né? E o uso de herbicida para que nós passamos a dar a condição do capim de produzir livremente e ter a produção boa, né? Vamos dizer assim.
Essa intensificação depende diretamente da produção conjunta de capim e boi na mesma área. Quando o pasto é bem manejado, o ganho por hectare cresce de forma expressiva em relação ao sistema extensivo tradicional, como explica o agrônomo.
Nós temos que ter em mente que nós temos aí duas culturas, né? Do animal, a cultura do boi e a cultura do capim, né? As duas têm que estar na produzir muito na mesma área. Então, para que nós tenhamos um ganho financeiro, nós temos que ter uma produção boa de capim, né? Se, enquanto um sistema aí extensivo, tradicional, o ganho fica muitas vezes em torno de 3 a 7 arrobas por hectare, já num sistema de recria, engorda intensiva, o produtor pode tirar 15, 25 arrobas por hectare, né? O segredo do lucro aí na pecuária atual é produzir mais na mesma área, né?
Siocchi reforça ainda que este tipo de investimento deve ser sempre planejado e feito com orientação técnica. O pecuarista precisa conhecer a sua propriedade, mapear o nível de infestação de plantas daninhas e traçar metas de manejo para os próximos anos, sempre contando com a recomendação de um engenheiro agrônomo para garantir o uso correto e seguro dos herbicidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Cardeal FM 106.1. Thank you.
giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A Amazônia Azul é a área marítima sob domínio brasileiro, com cerca de 5.700.000 quilômetros quadrados, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela equivale a aproximadamente 2/3 do território do país. É nessa região onde acontece a chamada industrialização dos mares, exploração de petróleo e gás, pesca, transporte marítimo, cabos submarinos de comunicação, geração de energia, offshore e pesquisas científicas. Segundo a Marinha, cerca de 95% da produção nacional de petróleo, 80% do gás natural e quase metade do pescado brasileiro vem dessa região. A ONU, Organização das Nações Unidas, em relatório recente, fez um alerta sobre a exploração das áreas marinhas e os impactos ambientais das atividades econômicas. A flora e a fauna aquática do Brasil são riquíssimas e formadas por milhões de espécies, muitas delas ainda desconhecidas pelos cientistas.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM
Giro de notícias.
Por que algumas regiões conseguem criar novas oportunidades de negócios enquanto outras enfrentam dificuldades para crescer? Especialistas afirmam que a diferença nem sempre está apenas no potencial econômico, mas na capacidade de empresários, lideranças, instituições trabalharem juntos em torno de objetivos comuns. Hoje, o Sebrae atua em mais de 120 territórios empreendedores distribuídos pelo país, reunindo mais de 1.300 municípios e cerca de 5.000 lideranças em estratégias de desenvolvimento regional. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional, Janaína Pérez, explica que esse trabalho é um processo contínuo.
Eu costumo dizer que o desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo, né? Para ficar talvez menos abstrato, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente.
Segundo a coordenadora, cada território possui uma realidade própria e, por isso, o desenvolvimento precisa respeitar as características e o ritmo de cada região. Janaína Pérez afirma que o desafio agora é fortalecer as iniciativas já existentes para que os projetos continuem gerando resultados ao longo do tempo.
O potencial de crescimento é enorme, mas ele não é só numérico. Hoje, mais do que expandir e criar territórios, eu acredito que o grande desafio seja garantir a perenidade das governanças territoriais que já foram estruturadas e fazer com que essas agendas que já existem saiam do papel. O foco agora é fortalecer o que já existe.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo Sebrae reúnem empreendedores, lideranças e instituições para construir solução de longo prazo voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento das regiões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM 106.1.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
Schnarr, der Busch und in der
Giro de notícias.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia, na época, focada em espectrometria de massas, para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava um método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora, a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardial FM, conectada em você.
106.1 De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Giro de notícias.
A endometriose atinge entre 5 e 15% das mulheres em idade reprodutiva. A doença é caracterizada pelo deslocamento de partes do tecido fora da cavidade do útero, o que pode provocar reações inflamatórias crônicas, como cólicas e hemorragias, podendo levar a quadros mais graves, como obstrução intestinal e urinária, infertilidade e até morte. As causas ainda não são completamente conhecidas e podem envolver fatores como genéticos, hormonais e imunológicos. A falta de conhecimento é uma das principais dificuldades para a prevenção e o tratamento da doença. A média entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Quem fala sobre as questões envolvendo esse diagnóstico é a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andréa Latje.
Um dos maiores gargalos é o não conhecimento, não a identificação de que a pessoa tem essa doença. E que isso gera, às vezes, uma perda de vida pública das pessoas enormes. Eu escutei relatos assim, de meninas que ficaram por anos sem saber que elas tinham essa doença. Era uma questão da menstruação muito ativa, muito forte, e que deixavam ela fora do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, de qualquer ambiente.
A secretária comenta sobre a chamada pública do CNPq aberta, com previsão de 60 milhões para pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologias em saúde menstrual, dor pélvica e endometriose no Brasil. Desses, 50 milhões são do Ministério, para soluções aplicáveis ao Sistema Único de Saúde.
Então, esse investimento se refere a toda uma análise de diagnóstico, como é que você vai poder identificar ou não a presença dessa doença nas nossas mulheres, como é que a gente pode fazer o tratamento. Então, a gente tem que desenvolver metodologias, isso exige uma série de especialistas da área para fortalecer esse conhecimento, e depois também uma outra etapa muito significativa, que é a divulgação do tema, né?
O Instituto Alana também vai destinar 10 milhões de reais para uma iniciativa complementar. O objetivo é criar uma rede nacional estruturante de pesquisa na área. A ideia é, a partir dos projetos selecionados pela pasta, contar com uma infraestrutura compartilhada de comunicação científica, implementação de ciência cidadã, apoio ao pesquisador, educação e formação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM 106.1. Thank you.
Thank you.